Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
This wonderful description of the Christian character that our Lord has given us.
Que Deus continue a nos dirigir à medida que nós examinamos essa tremenda descrição do caráter cristão que Deus tem para nós.
At the very beginning of the Christian life, we must be poor in spirit.
Logo no início, no princípio da vida cristã, nós precisamos ser pobres em espírito.
There is no one in the kingdom of God who is not poor in spirit.
Porque não há ninguém no reino de Deus que não seja pobre em espírito.
The fact that we are reduced to being such beggars because of our sin causes us to mourn.
O fato de nós sermos reduzidos a simples pedintes no reino de Deus, por causa do nosso pecado, isso nos leva a chorar, lamentar.
But then God comforts us in our mourning.
Mas aí Deus nos consola no nosso choro.
And because of his comfort, we can never be the same again.
E graças ao consolo de Deus, nós jamais seremos os mesmos.
We are compelled to respond in meekness towards men and in meekness towards God.
Somos impelidos a reagir, a funcionar em mansidão diante de Deus e dos homens.
And all the while we are conscious that our greatest need is righteousness.
E durante esse processo todo nós estamos conscientes que a nossa maior necessidade é a necessidade de justiça.
And we hunger and thirst after righteousness, and then God fills us with righteousness.
Então nós temos fome e sede de justiça, e aí Deus sacia essa nossa fome, essa nossa sede de justiça.
After God has filled us with righteousness, then we can hardly help but to be merciful towards others.
E depois que Deus saciou a nossa fome de sede de justiça, praticamente não podemos fazer outra coisa senão sermos misericordiosos para com os nossos semelhantes.
We are deeply conscious that we need God's mercy ourselves.
Estamos conscientes de que pessoalmente precisamos da misericórdia de Deus.
After we have been filled with righteousness, then we also long to be pure in heart.
Tendo sido satisfeitos com a justiça que vem de Deus, o nosso coração também anela por pureza.
And it is this characteristic of purity in heart that will occupy our attention this morning.
E essa característica de sermos puros de coração que vai ocupar nossa atenção nesta manhã.
Please notice verse 8.
Por favor, reparem no versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
Now we want first of all to ask the question, what does it mean to be pure in heart?
Nós queremos primeiro fazer aquela pergunta, o que significa ser puro de coração?
And then secondly, we ask, why are they blessed?
E aí nós vamos perguntar, por que quem é puro de coração é bem-aventurado?
And finally, we ask, how can we become more pure in heart?
E aí nós vamos finalmente perguntar, como é que podemos nos tornar mais puros de coração?
Now, first of all, as we seek to understand what it means to be pure in heart, I will talk about purity and then heart.
Então, à medida que nós procuramos responder essa primeira pergunta, o que significa ser puro de coração, eu quero primeiro falar de pureza e depois eu quero falar de coração.
So, when we think about purity, there are two basic ideas that the Bible teaches about purity.
Quando pensamos em pureza, há duas ideias básicas que a Bíblia nos entrega, nos dá com relação à pureza.
Actually, these two ways are two different prospects of the same truth.
Na verdade, são duas visões diferentes da mesma verdade.
Let me explain. We say that water is pure water when it is free from defilement.
Nós dizemos que a água é pura quando ela está livre de impurezas.
There's no amoeba in this water.
Não existe nenhuma ameba nessa água.
It is free from dirt.
Ela está livre de sujeiras.
It is clean.
Ela é limpa.
That is one of the meanings of the word pure.
É um dos significados da palavra puro ou pura.
So we want a heart that is free from defilement.
Nós queremos um coração que esteja livre de ser de mácula.
A heart that is free from dirt.
Um coração que esteja livre de sujeira.
Haven't you sometimes felt dirty after you've sinned?
Você já não se sentiu sujo depois de pecar?
And you've asked yourself, "Oh, how could I do such a thing?"
E você chega ao ponto de se perguntar, como é que eu posso chegar a isso?
And as you think about going into the presence of God, you feel so dirty.
E à medida que você deseja voltar à presença de Deus, você se sente tão imundo.
This is how David felt when he came into the presence of God and he said, "Cleanse me from my iniquities."
Foi assim que Davi se sentiu quando ele chegou à presença de Deus e disse, "Purifica-me da minha iniquidade."
But there is a second meaning of purity.
Mas existe um segundo significado quanto à pureza.
And that is, pure means free from distraction.
Puro significa livre de distrações.
For example, we use the word pure in this sense when we talk about pure gold.
Nós usamos a palavra nesse sentido quando nós falamos de ouro puro.
That means that this gold is nothing but gold all the way through it.
Ou seja, o ouro não é outra coisa senão ouro em toda a sua consistência.
There's no iron mixed up with it.
Não há ferro misturado no ouro.
There's no copper mixed up with it.
Não há cobre misturado no ouro.
All the way it is nothing but pure gold.
Então o que nós temos ali é somente ouro e nada mais do que ouro.
And this definition also helps us to understand what it means to have a pure heart.
E essa definição também nos ajuda a entender o que significa ter um coração puro.
In Psalm 86, David prays, "Give me an undivided heart."
No Salmo 86, Davi ora dizendo, "Senhor, dá-me um coração não dividido."
I want it to be pure for you, God.
Eu quero ser puro para o Senhor, meu Deus.
I think we can see a further explanation of this understanding of purity in Matthew chapter 6.
Eu creio que nós temos uma explicação desse tipo de pureza em Mateus 6.
We'll begin reading with verse 19 and read through verse 23.
Nós vamos ler do versículo 19 ao 23. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de você, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
23. Read verse 24 as well.
Okay. 24 também. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Here our Lord uses two word pictures to help us to understand what it means to have a heart that is free from distraction.
Aqui o Senhor usa dois quadros, duas figuras para descrever para nós o que significa um coração puro, livre de distração.
And the first illustration that he uses is of having good eyesight.
E a primeira ilustração que ele usa é de termos uma visão acurada.
He says, "If your eye is good, then your whole body will be full of light."
Então ele diz, se os seus olhos são bons, então o seu corpo vai ser cheio de luz.
Now the idea of having good eyesight means that you don't see double.
A ideia de ter uma visão acurada, uma visão boa, significa que você não enxerga uma imagem dupla.
You see, if you see double, if your eyes are crossed,
se você é vesgo e você vê uma imagem dupla,
then you don't know what to do.
Então você não sabe para que direção você vai.
And so Jesus says, "Good eyesight is eye that sees single."
Jesus está dizendo, a visão acurada, a boa visão é aquela que vê uma imagem só, única.
Without distraction.
Sem distração.
And this is the kind of heart that we want to have.
E é esse o tipo de coração que nós queremos ter.
A single heart that does not see double, but looks at God.
Um coração singelo que não vê uma visão dupla, vê apenas a Deus.
And then Jesus uses a second word picture to help us understand what it means to have a pure heart.
Aí Jesus usa uma segunda figura para nos ajudar a entender o que é não ter um coração dividido, ter um coração puro.
He says that you cannot serve two masters.
Ele diz não há como servir dois senhores.
You see again, it would be the same problem. You don't know what to do. One master tells you one thing, another master tells you another thing.
O problema é o mesmo. Você não sabe o que fazer. Um mestre te diz para fazer uma coisa, outro mestre te diz para fazer outra.
A pure heart does not have two masters. A pure heart has one master.
Um coração puro não tem dois mestres. Ele tem um mestre só.
And so, all the way through a pure heart, we find dedication to the one God.
E através dessa ideia de coração puro, nós sempre vamos encontrar o conceito de dedicação exclusiva a Deus.
Of course, many of us have real problems here.
É claro que muitos de nós aqui temos problemas sérios nessa área.
We want to try to please the world and we want to try to please God, but Jesus says you can't do it.
Nós queremos agradar o mundo e queremos agradar a Deus, mas Jesus diz que você não consegue fazer isso.
Both of them cannot be the master.
Ambos não podem ser seu mestre.
And so Jesus tells us, blessed is the man who knows that he has one master and lives for the glory of that one master.
Então Jesus diz, bem-aventurado o homem que tem um só mestre e vive para a glória desse único mestre.
So those are two different meanings. Those are two different meanings of the word pure.
Então, são dois significados, duas abordagens diferentes do nome da ideia de pureza, puro.
One, free from defilement. Two, free from distraction.
Primeiro, livre de mácula. Segundo, livre de distrações.
Now let's go on to think about what heart means.
Agora vamos pensar um pouquinho o que significa coração.
What is the heart?
O que é o coração?
Well, first of all, it is not the physical organ that beats in our chest.
Primeiramente, não é aquele órgão físico que pulsa no nosso peito.
Sometimes, when we tell children that they must believe with their heart, they make this misunderstanding. They think we're talking about their chest.
Quando nós dizemos às crianças, por exemplo, que elas têm que crer de todo o coração, elas começam a pensar nesse órgão que pulsa no peito.
But of course, that's not what it means.
Mas não quer dizer isso, a expressão.
So what does the heart mean?
Então o que quer dizer coração?
The heart is the real person.
O coração é a pessoa de fato.
It is the center of humanity.
É o âmago, o cerne da humanidade.
In the Greek world and in Western culture, we often will use the heart to refer to true humanity.
Tanto no mundo grego antigo como na cultura ocidental, nós nos referimos ao coração para dar ideia da verdadeira humanidade da pessoa.
But there are some other cultures that will use a different part of the body to refer to the centrality of humanity.
Mas há outras culturas que vão usar outros órgãos do corpo humano para se referir à centralidade da humanidade da pessoa.
For example, I read of one culture that said that the throat was the center of humanity.
Por exemplo, eu já li de uma cultura que diz que a garganta é o cerne da humanidade.
And so if I were translating the scriptures into that person's language, then I would probably say you must believe in your throat in the Lord Jesus Christ.
Então, se eu fosse traduzir a palavra de Deus para a cultura desse povo, eu teria que dizer: você precisa crer de toda a sua garganta no Senhor Jesus Cristo.
And in the Old Testament, you will sometimes see that they refer to the intestines as the center of emotion.
Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que de vez em quando ele se refere aos intestinos como sendo o centro da vida humana.
But it just means what we mean when we say heart.
Mas tem o mesmo significado que tem quando nós usamos a expressão coração.
Now that we've established that heart means essential humanity, we have another question.
Agora que nós estabelecemos, deixamos claro que coração quer dizer a essencialidade da humanidade, nós temos uma outra dúvida.
What is essential humanity?
O que é a humanidade no seu sentido essencial?
To help us understand, let me give you three answers.
Para ajudar a compreensão, vou dar três respostas.
Essential to humanity is the understanding.
Essencial à nossa humanidade está a compreensão.
The affections,
as afeições,
and the will,
e a vontade.
With our understanding, we perceive truth.
Com o nosso entendimento, nós percebemos a verdade.
With our affections, we love.
Com as nossas afeições, nós amamos.
And with our will, we choose.
E com a nossa vontade, nós escolhemos.
This is the heart.
Esse é o coração.
And because of sin, our heart is not pure.
Por causa do pecado, nosso coração não mais é puro.
Our understanding has been darkened by sin.
A nossa compreensão, o nosso entendimento foi obscurecido pelo pecado.
The Bible tells us that without the teaching of the Holy Spirit, we cannot understand spiritual things.
A Bíblia diz que sem o ensinar, o ministrar do Espírito Santo, nós não entendemos as coisas espirituais.
We have an understanding, but it is darkened by sin.
Nós temos um entendimento, mas ele foi obscurecido pelo pecado.
And so the Lord Jesus says, this is the verdict. Light has come into the world, but men love darkness rather than light.
Então Jesus diz, eis o veredito. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz.
The understanding is darkened.
Então o entendimento ficou obscurecido.
But also our affections are polluted.
Mas as nossas afeições também estão poluídas.
Instead of desiring what is good, we desire what is evil.
Em vez de desejarmos o que é bom, desejamos o que é maligno.
In fact, our affections are so polluted that we think that good is not desirable at all.
Aliás, as nossas afeições estão tão poluídas que nós achamos que o bom não é bom de jeito nenhum.
So the understanding is darkened and the affections are polluted.
O que nós achamos que é bom não é desejável, me desculpe. Então, o nosso entendimento está obscurecido, as nossas afeições estão corrompidas.
But what about the will?
E a vontade?
Is the will also disabled by sin?
Será que a vontade também foi desabilitada pelo pecado?
Yes.
Sim.
The will chooses what the understanding thinks is best.
A vontade escolhe o que o entendimento percebe ser o melhor.
And since our understanding is darkened by sin, the will chooses sin.
Então, já que o nosso entendimento está obscurecido pelo pecado, a nossa vontade escolhe pecar.
The will chooses what the affections love.
A vontade escolhe o que as afeições amam.
And since the affections love sin, the will chooses sin.
Então, já que as afeições amam o pecado, a vontade escolhe pecar.
We say that man is unable to come to Jesus Christ.
Nós dizemos que uma pessoa é incapaz de achegar-se a Cristo por si só.
And when we say this, we are only echoing what Jesus himself said.
Ao dizermos isso, nós estamos apenas ecoando o que Jesus disse.
You remember Jesus said, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him."
Nós nos recordamos que Jesus diz, ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o atrair.
Why can't we come to God?
Por que é que não podemos nos achegar a Deus?
Don't we have a will?
Não temos vontade?
Yes, we have a will.
Sim, nós temos vontade.
But the inability that we have is a moral inability.
Mas a incapacidade que temos é uma incapacidade de ordem moral.
It's not that we lack a will, it's that we lack the will to choose God.
Não é que nos falta vontade, falta-nos a vontade que escolhe a Deus.
Let me give you an example.
Eu vou dar um exemplo para vocês.
The Bible says that Joseph's brothers could not speak well of him.
A Bíblia diz que os irmãos de José não conseguiam falar bem a respeito dele.
Now why couldn't they speak well of him? Didn't they have tongues?
Por que é que eles não conseguiam falar bem a respeito dele? Eles não tinham língua.
They could not speak well of him because they hated him.
Eles não conseguiam falar bem dele porque o odiavam.
And men cannot choose God because they hate God.
E o homem não escolhe a Deus porque ele odeia Deus.
Men will not choose God because they do not think God's way is the best way.
O homem não escolhe a Deus porque não acha que o caminho de Deus é o melhor para ele.
Without God's intervention, we will continue to choose sin because sin is what we think is best and what we love.
Sem a intervenção de Deus, nós continuaremos a escolher o pecado, porque o pecado para nós é o que nós achamos melhor e é o que nós acabamos amando.
Sometimes the Bible uses the word dead to refer to our condition.
Às vezes a Bíblia usa o conceito mortos para se referir à nossa condição.
But when we say that someone is dead in trespasses and sins, we don't mean that they are totally inactive.
Mas quando nós dizemos que alguém está morto nos seus delitos e pecados, nós não queremos dizer com isso que essa pessoa está totalmente inativa.
But rather the word dead when referring to a sinner means that everything that he does is in separation from God.
Mas a palavra morto, com referência a um pecador, diz respeito ao fato de que tudo que ele faz está separado de Deus.
Physical death is the separation of our spirit from our bodies.
A morte física é a separação do nosso espírito do nosso corpo.
Spiritual death is the separation of our heart from God.
A morte espiritual é a separação do nosso coração de Deus.
Now there is nothing worse than you can say about a person than he is dead.
Não há nada pior se possa dizer acerca de uma pessoa do que dizer que essa pessoa está morta.
When you're dead, you don't get better.
Quando você está morto, você não melhora.
Dead is worse than very sick.
Morto é pior do que muito doente.
Dead means that you cannot do anything about your condition.
Morto significa que você nada pode fazer quanto à sua condição.
And the Bible says that men are dead in trespasses and in sins.
E a Bíblia deixa muito claro que os homens estão mortos em seus delitos e pecados.
Now I think it's very important for us to realize this as we go out to evangelize the world.
E eu creio que é muito importante nós reconhecermos isso à medida que nós saímos para evangelizar o mundo.
Sometimes I hear Christians complaining about these hard times.
Às vezes eu ouço crentes resmungando acerca dos dias difíceis que nós estamos passando.
They say, "Oh, people have so much entertainment that they're not interested in the gospel."
As pessoas dizem, há tanto entretenimento por aí que as pessoas não estão nem dando bola para o evangelho.
And people have so many distractions that they cannot think about the gospel.
Há tantas distrações por aí que as pessoas não param para pensar no evangelho, eles dizem.
We are confronted with so much information as we receive news from around the world that people are not willing to listen to the gospel.
Há tanta informação vindo de toda parte do mundo que as pessoas não estão dispostas a dar ouvidos ao evangelho.
It's worse than that.
Eu quero dizer para vocês que é pior do que isso.
Let's suppose that you said to me, "Jim, I have a friend who lives in the United States and I want you to visit him."
Vamos supor que vocês virassem para mim e dissessem, "Jim, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, eu quero que você visite essa pessoa."
And so I say, "Okay, I'll be willing to go visit him and you give me his address."
Então eu digo para vocês, "Tudo bem, eu me disponho, me dê o endereço."
And so I go back to the United States and I drive up to this address and I see that it is a very large mansion.
Então eu vou para os Estados Unidos, pego o meu carro, vou lá no endereço que você me deu e quando eu chego lá eu vejo que é uma tremenda de uma mansão.
And I think, "Oh no, a rich guy."
Eu digo, "Ih, rapaz, o cara é rico."
But I walk up to the door and I knock on the door and the maid shows me in and she takes me to the room where the man of the house is in his office.
Então eu bato na porta e me atende a empregada e ela me leva até o escritório da casa onde estaria sentada aquela tal pessoa.
And as I walk into his office, I see that he has a massive library.
E à medida que eu entro no escritório desse homem que você quer que eu visite, eu vejo que ele tem uma biblioteca simplesmente imensa.
And my spirits sink even lower as I think, "Oh, in addition to being rich, he's an intellectual."
E porque aí a minha impressão, eu vou raciocinar assim, além de ser rico, o camarada é um intelectual.
At the far end of his study, I noticed that he has a large screen TV that takes up the whole wall.
E ali ainda no seu escritório, que é bem grande, eu vejo que ao lado dos livros ele tem um telão de televisão de todo tamanho.
And I think, "He's rich, he's an intellectual, and he has entertainment."
Eu digo, ele é rico, ele é intelectual e ele tem entretenimento disponível.
Up to this point, the man has been sitting at his desk and he has not turned around to look at me.
Até essa altura, esse homem está sentado na sua escrivaninha e ele nem sequer levantou o olhar para me ver.
And I think, oh, he's rude too.
E eu digo, além de tudo, o cara é mal educado.
But since I'm here,
mas já que eu estou aqui,
I say, excuse me, sir.
Eu digo, com licença.
Nothing.
E nada.
Excuse me, sir.
Com licença, por favor.
Nothing.
Nada.
And so I walk up to his desk and I look at his face and I see he's blue in the face.
Aí eu chego lá, eu olho nos olhos dele e eu reparo que ele tá geladinho.
I reach out and I touch him and he's cold.
Eu toco nele e o coração não bate.
He's dead.
Ele tá morto.
It's worse than I thought.
É pior do que eu achava.
And as we go out to preach the gospel, we may have a tendency to feel bad. We think they have so much entertainment, they have so much information. What are we going to do?
E quando nós saímos para evangelizar, nós podemos ser chocados por essas ideias, há tanto entretenimento, há tanta informação, o que é que vamos fazer?
It's worse than that. They're dead.
Pior do que isso, eles estão mortos.
And if you are going to raise dead people from the life, if you're going to raise dead people from the dead, you need supernatural help.
E se você vai ressuscitar um morto da sua morte, você precisa de um poder sobrenatural.
Let me give you another example.
Eu vou dar um outro exemplo.
I have a friend in the United States who likes to play jokes.
Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que é muito chegado numa piada.
And one day when he and his friend were walking down the road in the country, they found a dog who was dead, and it was in the winter time, and the dog was frozen stiff.
Ele e um amigo estavam caminhando no inverno, no meio da neve, do gelo, e eles encontraram um cachorro morto, e o cachorro estava simplesmente duro, tanto por estar morto como pelo frio.
And the dog was frozen with his legs sticking straight out.
E o cachorro estava ali congelado com as patas esticadas assim.
And so my friend, he took this dead dog and he set the dog on his feet in the middle of the road.
Então meu amigo, percebendo que o cachorro estava assim, ele colocou esse cachorro que estava durinho em pé no meio da estrada.
And he found an old dish beside the road and he put it under the dog's face.
E ele tinha um prato velho ali que ele colocou debaixo da cara do cachorro, do focinho do cachorro.
And then they got back in the bushes to watch.
E aí eles voltaram para de trás dos arbustos para ficar vendo o que ia acontecer com quem passasse.
And he said that people would drive up on the dog and stop and honk their horns.
Ele disse que as pessoas chegavam, passavam do lado do cachorro e buzinavam.
And he said one person even got out of his car and walked around and looked at the dog.
Diz que uma pessoa chegou a descer do carro, deu a volta ao redor do cachorro e não entendeu o que estava acontecendo.
He got back in his car and he drove off.
Então, aí entrou no carro e foi embora.
The man was thinking, "You stupid dog, get out of the road."
Aquele homem devia estar pensando, ô cachorro burro, sai do meio da estrada.
But the dog was worse than stupid. He was dead.
Mas o cachorro era pior do que estúpido, ele estava morto.
Now, if someone is really sick, medicine might help him.
Se uma pessoa está realmente doente, a medicina pode ajudá-la.
But if someone is dead, only God can raise him.
Mas se alguém está morto, só Deus pode ressuscitá-lo.
And the Bible says that we are dead in our trespasses and in our sins, and our only hope is the supernatural resurrection of God.
E a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e a nossa única esperança é o poder sobrenatural de Deus.
Now I've said that the understanding, the affections and the will have all been ruined by sin.
Eu disse que nosso entendimento, as nossas afeições e a nossa vontade, tudo foi corrompido pelo pecado.
Not only have each of these been ruined by sin, but they have been disordered.
Elas não apenas foram arruinados pelo pecado, mas foram tirados da devida ordem.
I believe that when God first created man, he created him with his understanding to be the ruler of his life.
Eu creio que quando Deus criou o homem, a princípio ele criou com o entendimento sendo o norteador da vida do homem.
And before sin entered, then the affections loved what the understanding said was right.
E antes do pecado entrar no mundo, as afeições amavam aquilo que o entendimento dizia ser certo.
And then the will chose what the affections loved that the understanding said was right.
E a vontade escolhia aquilo que as afeições gostavam e o que o entendimento dizia ser o certo.
And so we had the understanding as king and the affections and the will as servants.
Então nós tínhamos o entendimento como sendo o rei e as afeições e a vontade como sendo servos.
But when sin came, things got turned around.
Mas quando o pecado entrou no mundo, a coisa virou de cabeça para baixo.
And now sinful men are controlled not primarily by their understanding, but by their affections.
E hoje o homem pecaminoso não é controlado basicamente pelo seu entendimento e sim pelas suas afeições.
And so their first question is, what do I want?
Então a primeira pergunta que a pessoa faz é, o que é que eu quero?
What will give me pleasure?
O que é que vai me dar prazer?
And then the will chooses what will give pleasure.
E aí a vontade escolhe o que confere prazer.
But the understanding is on the bottom.
Mas o entendimento está abaixo de tudo.
And the understanding seeks to explain why the man has chosen this sinful course of action.
E aí o entendimento se limita a tentar explicar por que que o ser humano escolheu esse curso de ação.
And so because of sin, understanding is no longer the king, instead it has become the servant.
Então por causa do pecado, o entendimento não reina mais, ele se tornou servo.
But when grace comes to us, God begins to rebuild us after the image of Jesus Christ.
Mas quando a graça nos atinge, Deus começa a nos reedificar à imagem de Cristo.
And once again, the understanding is elevated to its proper place in humanity.
E mais uma vez o entendimento volta a ter o seu lugar adequado na humanidade da pessoa.
This is why it is important for us in the presentation of the gospel to preach the truth.
É por isso que é importante, quando nós apresentamos o Evangelho, nós pregarmos, apresentarmos a verdade.
Many people make the mistake of thinking that all we must do is appeal to the affections or appeal to the will.
Muitas pessoas cometem o grave erro de achar que tudo que nós precisamos fazer é apelar aos sentimentos, apelar à vontade da pessoa.
And so the emphasis of their ministry is placed on that which will move the affections and move the will.
Então a ênfase do ministério de uma pessoa assim está concentrada em tratar daquilo que vai mexer com os sentimentos, as afeições, mexer com a vontade da pessoa.
And so perhaps they will make the mistake of thinking that what we really need to do is get the people worked up emotionally by singing over and over again until finally we are just so emotional.
Então eles acham, por exemplo, que o que nós precisamos fazer é preparar o ambiente de forma que a pessoa comece a cantar e cante, cante mais, de forma que as emoções da pessoa estejam em alta, de tal forma que aí ela está pronta.
Now, emotions are good.
As emoções são boas.
God has made emotions and they have an appropriate place in the Christian life.
Foi Deus quem criou as emoções e elas têm um lugar adequado na vida cristã.
But our emotions are to be in subjection to our understanding.
Mas as nossas emoções precisam estar sujeitas ao nosso entendimento.
Our affections, our will is to be in subjection to our understanding.
As nossas afeições, a nossa vontade precisam estar sujeitas ao nosso entendimento.
And so if we want men and women to become new creatures in Christ Jesus, we must preach to them the truth that they can understand with their minds.
Então, se nós queremos que homens e mulheres se tornem cristãos de fato, creiam em Cristo, nós precisamos pregar a verdade, que é o que apela ao entendimento deles.
And then when the understanding is set right, then also God changes our affections so that we love what is right.
Então, quando o entendimento é aprumado por Deus, aí Deus coloca as nossas afeições também aprumadas.
And God redirects our will so that we choose what is right.
E aí Deus redireciona a nossa vontade de forma que escolhamos o que é certo.
I made reference earlier to the Baptist Catechism.
Eu já me referi ao Catecismo Batista anteriormente.
The Baptist Catechism asks the question, how are we made partakers of the redemption purchased by Christ?
O Catecismo Batista pergunta: como é que nós somos tornados coparticipantes da redenção que Cristo fez por nós?
And here's the answer.
E a resposta é a seguinte:
we are made partakers of the redemption purchased by Christ by the effectual application of it to us by His Holy Spirit.
Nós nos tornamos coparticipantes da redenção que Cristo nos dá através da aplicação eficaz disso que o Espírito faz à nossa vida.
And then the next question is, how does the Spirit apply to us the redemption purchased by
Então a próxima pergunta é: como é que o Espírito aplica essa redenção a nós?
Here's the answer.
A resposta é:
The Spirit applieth to us the redemption purchased by Christ by working faith in us.
O Espírito opera, efetua a
The Spirit applies to us the redemption purchased
by Christ. A redenção que foi comprada por Cristo.
By working faith in us.
Ao operar a fé em nós.
And thereby uniting us to Christ in our effectual calling.
E através disso nos unindo a Cristo de fato.
In our effectual calling.
Ah, no nosso chamado real.
And then the next question is, what is effectual calling?
E a próxima pergunta é: qual é o nosso chamado de fato, nosso chamado real?
And here's the answer.
A resposta é:
effectual calling is the work of God's Spirit.
O chamado de fato, o chamado eficaz é a operação do Espírito de Deus,
whereby convincing us of our sin and misery.
Ou, através do qual convencer-nos do nosso pecado e da nossa desolação,
enlightening our minds in the knowledge of Christ,
através do iluminar a nossa mente através de Cristo,
and renewing our wills,
e renovando a nossa vontade,
He doth persuade and enable us to embrace Jesus Christ.
Ele nos persuade e nos capacita a abraçarmos a Cristo.
Who is freely offered to us in the gospel.
Que é livremente oferecido a nós através do Evangelho.
Now that definition of effectual calling tells us that God changes our hearts.
Essa definição de chamado eficaz, de chamado real, muda o nosso coração.
He enlightens our minds about sin and about Jesus Christ.
Ele ilumina nossa mente com relação ao pecado e com relação a Jesus Cristo.
He renews our will.
Ele renova a nossa vontade.
And then he persuades and enables us to embrace Jesus Christ.
E aí ele nos persuade e nos capacita a abraçar a Cristo.
And so in effectual calling, God works on our understanding, he works on our affections and he works on our will.
Então no nosso no chamado eficaz que é direcionado a nós, Deus opera no nosso entendimento, nas nossas afeições e na nossa vontade.
He changes our heart and he makes it pure.
Ele transforma o nosso coração, ele o torna puro.
Now let's move on to the second point.
Vamos então para a segunda pergunta.
Why are those who are pure in heart blessed?
Por que os puros de coração são bem-aventurados?
They are blessed for they shall see God.
São bem-aventurados pois verão a Deus.
Now of course we know that God is a spirit and he does not have a body like men.
É claro que sabemos que Deus é espírito, ele não tem um corpo como o corpo humano.
And so when Jesus says that we will see God, we know that he is using a word picture to teach us something.
E quando Jesus diz aqui que nós veremos a Deus ou verão a Deus os puros, ele está usando novamente uma figura.
He is telling us that we will have a glorious experience of God that is like seeing him.
Ele diz que nós vamos ter uma experiência tão gloriosa com Deus que é semelhante a vê-lo.
No one can really see God and live. He's too great.
A Bíblia diz que ninguém pode ver a Deus e viver, ele é grande demais.
But just as something becomes more real to us when we see it, even so God becomes more real to us when we are pure in heart.
Então, assim como uma coisa se torna bem mais real para nós quando nós a vemos, Deus se torna mais real para nós quando somos puros de coração.
For example, my wife is expecting a baby now.
Por exemplo, a minha esposa está esperando uma criança.
And she's about 5 months along.
E ela já está grávida há 5 meses.
And so I can see there's a baby in her belly.
Então dá para perceber que há um neném no ventre dela.
But right now I am sleeping through the night. No baby's crying.
Mas por enquanto eu durmo a noite toda, não tem nenhum bebê chorando em casa.
I don't have to do anything to change the baby's diaper or to feed the baby. I almost don't even know the baby's there.
Eu não preciso fazer nada como trocar a fralda, dar mamadeira. Eu quase nem percebo que o bebê está ali.
I'm excited about the baby coming and I love the baby.
Eu estou vibrando com a vinda desse novo filho ou filha. Amo essa criança.
But God willing, in about 4 months there is going to come a time when that baby becomes very real to me.
Mas se Deus quiser, daqui uns 4 meses esse bebê vai se tornar bem real para mim.
And that's the day when I see the baby.
E é quando eu vir essa criança.
When I see the baby, then everything changes.
Então quando eu vir essa criança, tudo vai mudar.
Well, let me give you another example.
Vou dar um outro exemplo.
Perhaps you have had a loved one who has died.
Quem sabe você tem um ente querido que faleceu.
And you know that this loved one has gone to heaven.
E você sabe que esse ente querido foi para o céu.
You know that the loved one still exists, but things are different because you can't see them anymore.
Você sabe que esse ente querido ainda existe, mas você sabe que não pode vê-lo, então as coisas estão diferentes hoje.
Once we were separated from God because of death.
Certa feita estávamos separados de Deus por causa da morte.
We did not see God.
Nós não víamos a Deus.
But when he made us pure in heart, then we saw him.
Quando ele nos tornou puros de coração, nós passamos a vê-lo.
And he became so real to us, and he became so precious to us.
E ele se tornou tão real para nós, tão precioso para nós.
And this is the most blessed experience of life, that we see God.
E é a experiência mais bendita da vida, vermos a Deus.
All other beauty pales into ugliness in comparison to God.
Toda e qualquer outra beleza se desfaz, se torna até em feiura diante da beleza de Deus.
All other pleasure looks like pain when we see God.
Qualquer outro prazer se tornará praticamente em dor no momento que virmos a Deus.
When Moses was leading the children of Israel through the desert, he asked God, "Let me see your glory."
Quando Moisés estava liderando o povo de Deus através do deserto, ele pediu a Deus, "Permita-me que veja a tua glória."
God said to him, "Moses, you cannot see my glory and live."
Deus disse para ele, Moisés, não há como você ver a minha glória e viver.
But I am going to let you see something.
Mas eu vou permitir que você veja alguma coisa.
There is a place near me, God said, where you may stand upon a rock.
Ele diz ali no texto, há um lugar próximo a mim que você pode ficar ao lado da rocha.
You get in the rock and I will cover you with my hand while my glory passes by.
Você se coloque sobre a rocha e eu vou cobrir você com a minha mão, por assim dizer, enquanto a minha glória passa ali.
But you may not see my face and live.
Mas você não poderá ver o meu rosto e viver.
And so Moses got in the rock. And God hid him, and then God proclaimed his name.
Aí Moisés então se colocou sobre a rocha e Deus o escondeu e diz o texto que Deus proclamou a sua glória, o seu nome.
The Lord, the one who shows mercy to whom he pleases.
O Senhor, aquele que demonstra misericórdia a quem lhe apraz.
And then God removed his hand and Moses saw something.
E aí Deus removeu a sua mão e Moisés viu alguma coisa.
And Moses could never be the same again because he had seen something of God.
E dali em diante Moisés nunca mais foi o mesmo, porque ele havia visto alguma coisa de Deus.
And so it is, we cry out, "Oh God, I want to see you."
Então nós clamamos, Deus, nós queremos ver-te.
But God says you cannot see my face and live.
Mas Deus diz você não pode ver a minha face e viver.
But there is a place near me, a rock, even Jesus Christ, where you may stand and be safe.
Mas há um lugar próximo a mim, uma rocha, Jesus Cristo, sobre o qual você pode ficar
and
e estar seguro.
And when you are safe in Jesus Christ, then you can see all of my glory that you can bear to see on this earth.
E quando você estiver seguro em Jesus Cristo, você vai poder ver tudo da minha glória que é dado a você ver enquanto você estiver neste mundo.
And so those who are pure in heart are blessed because they see God.
Então os que são puros de coração são bem-aventurados porque eles veem a Deus.
They have a real and delightful experience of God's presence.
Eles têm uma experiência real e deleitosa da presença de Deus.
Those who are pure in heart see God in the world.
Os que são puros de coração enxergam Deus no mundo.
As we see the beautiful flowers and the beautiful mountains around us, our hearts are filled as we think our Father made this.
Quando nós contemplamos as flores, as montanhas lindas, o nosso coração fica cheio daquela convicção, foi meu Pai que fez isso.
And so we see God in the beauties of the world.
Então nós vemos Deus nas coisas belas deste mundo.
When we hear beautiful music and our hearts are moved, we see God in the music.
Quando nós ouvimos aquela música bela, o nosso coração é tocado e nós vemos Deus naquela música.
We know that only God could have made something so beautiful.
Nós vemos que só Deus poderia ter criado algo tão belo.
Not only do we see God in the world, but we also see God in the events that happen in the world.
Nós não vemos Deus apenas no mundo, nós vemos Deus nos eventos que acontecem na história.
We know that God is in control of the world.
Sabemos que Deus está no controle do mundo.
And we see his hand in the events that take place.
E nós vemos a mão de Deus nos eventos que acontecem.
But not only do we see God in the world and see God in world events, but we also see him at work in our own lives.
Mas nós não vemos Deus apenas no mundo e nos eventos da história, nós vemos Deus operando na nossa vida.
There are times when you and I look upon an experience that we have had in the past and we know God was there.
Há momentos que você e eu olhamos para trás para algum evento da nossa vida e nós sabemos que Deus se fez presente naquele evento.
Those who are pure in heart see God.
Os que são puros de coração veem a Deus.
Those who are pure in heart see God in this life, but there is a time coming when we will see God in a far greater way.
Os que são puros de coração veem a Deus nesta vida, mas haverá um momento em que nós veremos a Deus de uma forma muito mais completa.
The Apostle Paul says, "Now I see through a dark glass, but then I will see face to face."
O apóstolo Paulo diz, agora eu vejo como que por espelho, e espelho naquela época era uma coisa obscurecida, então eu verei face a face.
And the Apostle John says, "It does not yet appear what we shall be."
E o apóstolo João diz, ainda não nos foi revelado o que haveremos de ser.
But this we know, that when he appears, we will be like him.
Mas isso sabemos, que quando ele for revelado, seremos semelhantes a ele.
For we will see him as he is.
Pois o veremos como ele é.
Think about it, my friends. One day you will see God face to face.
Pense nisso. Um dia você verá Deus face a face.
Oh, how the prospect of that moment ought to affect the way that we live our lives.
Como a expectativa desse momento deve mexer com a nossa vida hoje.
One day we will see God.
Um dia nós veremos a Deus.
Well, let's conclude this morning by asking, how can we become more pure in heart?
Vamos concluir esta manhã perguntando, como é que podemos nos tornar mais puros de coração?
And the first answer to that is, we must be born again.
E a primeira resposta a isso é precisamos nascer de novo.
The Bible says that the heart is desperately wicked and deceitful above all things.
A Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto e corrupto acima de qualquer outra coisa.
Jesus said that out of the heart proceed murder and adultery and all kinds of uncleanness.
Jesus diz que do coração procedem adultério, assassinato e tantas outras coisas.
And so our heart is divided and our heart is unclean.
Então o nosso coração está dividido e ele é impuro.
Who can bring a clean thing out of an unclean thing?
Quem pode gerar uma coisa limpa de alguma coisa que é suja?
Only God can make us pure in heart.
Só Deus pode tornar-nos puros de coração.
But after he has given us the new birth, we cooperate with God in the purity of our heart.
Mas depois que ele nos deu o novo nascimento, nós cooperamos a Deus na obtenção de um coração puro.
First of all, we avoid what will defile our hearts.
Primeiramente, nós evitamos aquilo que vai corromper, vai sujar o nosso coração.
And we pray along with David, give me an undivided heart.
E nós oramos como Davi, dá-me um coração não dividido.
Turn your Bibles to the book of James, chapter 4.
Abram suas Bíblias, por favor, em Tiago 4.
And here in James chapter 4 and verse 7, we can see that James urges us to seek after purity of heart by cleansing our hands and no longer being double-minded.
E nós vemos aqui no versículo 7 que Tiago nos insta para termos um coração puro.
How to do it? He tells us to do it. Okay. It's actually in verse 8.
Okay, versículo 8, na verdade.
To cleanse our hands and... Yeah, go ahead and read it.
Ok, vamos ler o versículo, fica mais fácil. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
So here James tells us to do three things.
Então Tiago nos insta aqui para fazermos três coisas.
First of all, he tells us to draw near to God. And he will draw near to you.
Primeiramente ele diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês.
You know that there are many substances that are burned up in the fire.
Você sabe que há várias substâncias que são consumidas pelo fogo.
And one of the ways that gold is purified is by putting it over fire, and then it gets so hot that the impurities are burned out.
E você sabe que uma das formas de se purificar o ouro é colocá-lo sobre o fogo e ele se torna tão quente que essas impurezas são queimadas.
As we draw near to God, we are drawing near to a God who is holy. Holy, holy.
À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós estamos nos aproximando de um Deus que é santo, santo, santo.
And as we are in his presence, then his character purifies our hearts.
E à medida que nós estamos na presença dele, é o caráter dele que purifica o nosso coração.
But then James tells us to do a second thing.
Mas aí Tiago nos dá uma segunda receita.
He says, cleanse your hands.
Ele diz: limpem as mãos.
Don't play in the dirt.
Não brinquem com sujeira.
This world is full of dirty sin.
Esse pecado está cheio de esse mundo está cheio de pecado sujo.
Don't play in the dirt, you'll get dirty.
Não brinque na sujeira, você vai acabar se sujando.
If you want your heart to be pure, then don't watch all of this garbage on TV.
Se você quer que o coração seja puro, não fique vendo esse lixo todo que existe na televisão.
If you want your heart to be pure, then don't play in the dirt of worldly pleasures.
Se você quer que o seu coração seja limpo, então não brinque na sujeira dos prazeres deste mundo.
Come out from among them and be separate.
Saia do meio deles e seja alguém separado.
Cleanse your hands.
Limpe as suas mãos.
And then James tells us a third.
E aí vem a terceira parte da receita.
He says, purify your hearts, you double-minded.
Ele diz: purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida.
You cannot serve two masters.
Não há como servir a dois senhores.
Every day remind yourself, I am God's.
Diariamente relembre-se, eu pertenço a Deus.
Don't worry so much about what people are going to think. Be concerned about what God thinks.
Não se preocupe com o que os outros vão pensar disso. Preocupe-se com o que Deus vai pensar disso.
What does it matter if people approve of us if God is frowning?
Que diferença faz se as pessoas aprovam o que fazemos ou não se Deus está com a testa franzida?
And then it's easy for us to turn our backs on a frowning world. If God is smiling at us.
E é muito mais fácil nós voltarmos as costas para um mundo que tem a testa franzida quando nós vemos Deus sorrindo para nós.
This world is not our home.
Esse mundo não é nosso lar.
We are in a warfare.
Nós estamos no meio de uma guerra.
Let's live like soldiers.
Vamos viver como soldados.
No soldier entangles himself in the affairs of this life.
Nenhum soldado se mete nos negócios desse mundo.
If he does so, then he will always be distracted.
Se ele assim o fizer, ele vai estar sempre distraído.
While he's in the battle, he will be thinking about something else and then he'll get killed.
Se ele está na batalha e começa a pensar numa outra coisa, ele vai acabar morto.
And so let us purify our hearts and no longer be double-minded.
Então vamos purificar o coração e deixarmos de ter mente dividida.
But live always and only for our King.
Para que vivamos apenas e tão somente para o nosso Rei.
Blessed are the pure in heart.
Bem-aventurados os puros de coração.
For they shall see God.
Pois verão a Deus.
Amen.
Amém.